A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o secretário de Infraestrutura do município de Campo Formoso, André Custódio, falando sobre as ações da secretaria da sua pasta ao longo deste mês de julho, mês de aniversário do município de Campo Formoso. Marconi lembrava agora há pouco que já tem algumas perguntas do ouvinte também pelo 988370676. Secretário, boa tarde. Eu queria começar com o senhor exatamente sobre essa questão aí das ações. Claro, a Secretaria de Infraestrutura tem uma série de ações, mas neste mês de julho, qual é o enfoque principal da Secretaria de Infraestrutura do município de Campo Formoso? Boa tarde.
Boa tarde, Macário, Marcondes. Agradecer aqui a presença dos amigos Sérgio, Marlos, Zezinho, Ézio, e saudar todo o povo de Campo Formoso. Esse mês a gente programou o Seinfra no seu bairro, com ações de limpeza, manutenção de iluminação pública, também tapa-buraco, a questão dos esgotos. E a gente já fez muita coisa. Porém, meu amigo, a chuva deu uma atrapalhada, aí não deu para a gente seguir o cronograma certinho, porque a gente dividiu 5 bairros por semana. Então, seria cada dia um bairro com esse tipo de serviço. Infelizmente, a gente foi um pouco prejudicado com essa questão da chuva. A gente já vem aí com quase 3 meses de chuva direto. Não é fácil para fazer a manutenção da cidade com tanta água, certo? A gente tem tido uma certa dificuldade. É um alívio, acaba que enche as cisternas das pessoas, principalmente essa região de Pilões, região de Tuiutiba, que a gente tem um enfoque muito grande com o carro-pipa, e isso alivia, fica mais fácil para a gente. Mas em relação à manutenção de estrada, em relação a essa manutenção do dia a dia aqui da cidade, nos prejudica. Eu posso falar até que os bairros que a gente conseguiu...
Fique à vontade.
A parte de limpeza, da Limp City, a gente conseguiu avançar bem. A gente conseguiu limpar aí nesse último mês, nesses últimos dias aqui do mês, 14 bairros, a Vila Pernambucana, a Gameleira da Série, a Esplanada, a Vila do Sonho, o Bosque das Mangueiras, a Vila Rica, Populares, o Mirante, o Mutirão, o Santa Luzia, a Maria Joana, o Campo de Avião, o Residencial Esmeralda e Minha Casa Minha Vida. Isso aqui a gente conseguiu fazer a limpeza. E a questão de iluminação pública, a gente vinha com muito problema, a gente conseguiu aí o loteamento ali do Iguinho, que foi, até hoje a gente está fazendo essa ação.
Caminho das Árvores.
Isso. Foi até um pedido específico do vereador Francisquinho, que é residente daquela região ali, a gente atendeu. Rua da Palha, o Centro, a Tapuia, Centro Cultural, Maria Joana, Centro Cultural também a gente está hoje. Vila dos Sonhos, Populares, Mutirão, Bosque das Mangueiras, Colina do Sol, Raulino de Saturnino, loteamento novo próximo ali aqui. E o Santa Luzia e o São Francisco. E eu queria também deixar aqui uma preocupação, que a gente tem feito esse trabalho. Exemplo, dar exemplo aqui da Esplanada. A gente foi para a Esplanada, um bairro que não é tão grande, que tinha 17 lâmpadas queimadas. A gente trocou e com 2 dias eu fui no bairro, à noite, quando já me deparei com lâmpada queimada. É uma situação difícil, a questão da energia no nosso município. Brejão da Caatinga é outro lugar que a gente já fez manutenção 2 vezes e andei semana passada no Brejão e já tinha lâmpada queimada, e muita. Então, a gente não é o produto, que os produtos que a gente usa, o material que a gente usa é de qualidade, não é ruim, certo? É essa questão de energia de oscilação. A verdade é essa, é a única explicação que a gente tem. Eu vou dar exemplo aqui de outro lugar, um lugar que não é tão grande, a Terra Branca. Eu mandei fazer manutenção naquela região e mandei 11 reatores. Às vezes os meninos passam o dia todinho trabalhando aqui na sede, troca 1 ou 2 reatores. Lá com os 11 não deu para fazer um povoado que tem 40 ou 50 casas. Certo? Então, cada lugar específico, eu até questionei os moradores, eles falam que é a questão do transformador, eles também têm problema com as bombas que usam nos sistemas de tanto de irrigação quanto os da casa deles. Então, é uma situação complicada que acaba atrapalhando o nosso serviço.
Ô secretário, 2 questões então. A primeira é por conta dessa questão da chuva, essas ações que a secretaria estava desenvolvendo, que programou para desenvolver ao longo do mês de aniversário da cidade, o mês de julho, elas poderão então, nesses bairros em que não foi possível realizar, poderão se estender? É a primeira pergunta, o senhor responde já já. E a outra, eu já lhe fiz essa pergunta anteriormente. O município, não seria o caso do município acionar a COELBA junto ao Ministério Público, tentar de alguma forma, porque assim, a gente tem acompanhado ao longo do tempo, já fizemos inclusive algumas matérias com moradores que tiveram prejuízo com equipamentos. Então, o município também acionar, buscar de alguma forma a COELBA ou melhorar, ou ressarcir esses problemas, essas duas questões.
Em relação ao programa, a gente sim pode avançar para o próximo mês e fechar a série inteira, certo? Não há problema nenhum. A gente vai tentar fazer isso daí, porque a série, com tanta chuva, estava precisando desse olhar, essa preocupação, principalmente na questão da capina. Mas a gente conseguiu avançar, essa questão da limpeza conseguiu avançar bem. Esses dois dias que deu de sol, a gente está priorizando aqui a saída da questão da iluminação, também atendendo o interior, que a gente fez muita coisa também esse mês no interior, mas a gente deu uma priorizada aqui na série. Quando amanhecia aquele dia meio com pouca chuva, a gente para o interior. Quando amanheceu o dia parado, a gente focou aqui na série. Tá certo? Então a gente pode continuar. Em relação a isso aí, eu posso até estar conversando com o jurídico, para ver essa questão, a gente poder ver de que forma a gente pode estar tentando resolver essa situação, que não é um problema só aqui da série. Do interior também a gente tem esse problema sério, inclusive com os sistemas de água, às vezes com bombas caras, que é exemplo da Laje dos Negros, que já esse mês já queimou, já teve problema, a gente teve que comprar uma bomba nova, certo? Então é uma situação um tanto complicada, a verdade é essa.
Bom, agora já 1h15, nós estamos conversando hoje aqui no Jornal 98 Notícias com o secretário de Infraestrutura do município de Campo Formoso, dando sequência àquela nossa série de entrevistas ao longo deste mês com secretários da gestão municipal, trazendo as ações das suas respectivas pastas em relação ao mês de aniversário da cidade e hoje recebendo André Custódio da Secretaria de Infraestrutura. Marconi.
Secretário, boa tarde. Algumas perguntas já chegaram dos nossos ouvintes, principalmente a região de Campo Frio, Água dos Pássaros. Aqui o Francisco, ele pede para o encascalhamento e a reposição de lâmpadas para a localidade de Campinhos 2. O Eliezer, recuperação de estrada para a Lagoa do Mato. Na sequência, o senhor já pode também ver essa questão aí dessas duas localidades e o senhor já pode falar sobre essa situação. A Thalita já pede a reposição de lâmpadas na Rua do Chafariz, na Caixa d'Água, lá na região de Brejão da Caatinga. E Campo Frio pede a reposição de lâmpadas, é a Arlete. Inicialmente atendendo logo nossos ouvintes, porque são questões de povoados distintos, próximos, distintos entre Campo Frio e Água dos Pássaros, que já citamos aqui, tem a região de Brejão da Caatinga e tem Lagoa do Mato.
Certo. Em relação a estradas, a gente está com equipamento naquela região de Água dos Pássaros, sentido ao povoado de Santo Antônio. O que acontece? A gente já cascalhou ali de Lagoa Rasa até Água dos Pássaros e estamos fazendo essa outra estrada, que é uma estrada que as pessoas utilizam daquela região, o posto de saúde do povoado de Santo Antônio. Então, estava com problema de tráfego para chegar até o posto de saúde. Então, a gente priorizou aquela estrada, depois vamos pegar, assim, de Papagaio até a divisa lá com o município de Antônio Gonçalves. Tá certo? Então, isso já está na programação, a gente já tem equipamento lá. Agora, é o que eu venho falando. A gente tem tido muita dificuldade em estradas aqui nos povoados circunvizinhos e em iluminação pública. Por quê? Porque estando invernando, o operador, ou o eletricista não sobe num poste e o operador não tem condição de trabalho com o inverno. Ontem mesmo a gente passou a tarde toda com a patroa atolada entre Água dos Pássaros e essa estrada que eu estou falando, que sai lá de Santo Antônio. A tarde toda perdida atolada. Certo? Já parou o inverno, mas só foi 2 ou 3 dias. Ainda está muito úmido o solo. Então, primeiro a gente estava priorizando, por exemplo, esses equipamentos. Onde é que estava, André? Então, os equipamentos nesse período de chuva. Eu peguei de Caraíbas para baixo. Saí até o Foia Larga. Já está pronto. A outra máquina está na região de Laje dos Negros. A terceira máquina que está rodando está naquela região do Salitre. A gente já patrulhou a região do Salitre quase inteira, já em torno de 80, 90 km lá patrulados. Aproveitei esse período aqui, que não tinha condição de trabalho, parti para lá. Porque quando parar o inverno, puxo tudo de volta para cá e priorizo aqui essa região de redor da sede.
Bom, 1h19, nós estamos conversando com o secretário de Infraestrutura de Campo Formoso, André Custódio. Aproveitar que foi abordada essa questão aí de estradas, aí eu vou falar de asfalto. É, nós tivemos, algum tempo atrás aqui, entrevista com o presidente do Consórcio do Desenvolvimento do Piemonte Norte do Itapicuru, o doutor Dudu, que é prefeito de Antônio Gonçalves, e Marconi, na oportunidade, fez o questionamento sobre a estrada de Ituiutiba, bem como de outras aqui do município de Campo Formoso, Caraíba, Lagoa do Porco, enfim, trecho de asfalto feito pelo governo do estado. E naquela oportunidade, o presidente do consórcio disse que não podia fazer por conta de que a estrada é do governo do estado, não foi o consórcio e não tinha essa responsabilidade de fazer. Enfim, nós temos a entrevista lá no site da 98FM. Posteriormente, Marconi foi, conversou com o senhor, e o senhor também disse que o município não podia fazer porque a estrada pertence ao governo do estado. Ontem nós tivemos aqui a entrevista, isso tem sido um tema de muitas discussões. Ontem nós tivemos aqui a entrevista com alguns vereadores, numa série também que estamos realizando, e foi abordada essa questão também das estradas. E um dos entrevistados disse que o município poderia fazer. Para a gente deixar claro aí, o município pode, o consórcio pode, a responsabilidade do governo do estado, como é que está essa situação aí, secretário? O que, é que o senhor tem procurado fazer no sentido de atender esses pleitos, essas situações que se encontram aí, porque são estradas que estão bem danificadas realmente, aí especialmente a de Ituiutiba.
Sim, de Ituiutiba, da região de Caraíbas, também aquela que liga Tiquara a Lagoa do Porco, todos estão com problema. Preocupado com essa situação, eu fui procurar o consórcio lá em Senhor do Bonfim, também fui indagado por alguns moradores da região de Ituiutiba, por um André, pelo Dezinho, que é proprietário aqui no caminho. Convidei os mesmos, o Ézio também falou comigo em relação a Caraíba, principalmente naquele período ali dos festejos. Então eu convidei os dois cidadãos, o André, que mora aqui na Canavieira, que é pedrista, e o Dezinho aqui da DIA, TIC agora, para ir lá até Senhor do Bonfim. Os dois foram comigo, chegou lá, a gente conversou, procuramos, no caso o superintendente ele não estava, quem estava era um assessor, e o mesmo começou a conversar com a gente, nos passando a situação. Primeiro passo que ele falou, primeira coisa que ele falou, frisou, a questão do momento, que o momento não era de estar mexendo em estrada, porque se colocasse qualquer tipo de material, ia ficar pior. Se colocasse o material, o asfalto, é muito caro, e no outro dia dava chuva e retirava. Se colocasse barro, acontecia o que aconteceu aqui no caminho do Ituiutiba, onde as pessoas colocaram, certo? E aí a gente também indagou em relação o que é que a prefeitura poderia fazer. Eles, lá do consórcio, falou a mesma coisa que o Dudu falou, que nem o consórcio hoje tinha autorização de estar mexendo nessa estrada, porque quem ganhou a licitação foi uma terceira empresa, uma terceira prestadora de serviço para o governo do estado, e que os mesmos não poderiam estar fazendo mais a manutenção aqui. E a prefeitura, ele não autorizava a fazer, porque não era mais, não, primeiro que não era mais alçada deles, e também não poderia estar dando esse tipo de autorização para a prefeitura tá fazendo o serviço. Eu lhe falo, eu sou um secretário que busco sempre o entendimento e busco as parcerias, como busquei em Jaguarari, certo? Com o Adalto, que é o secretário de infraestrutura lá em Jaguarari, para a gente estar tentando resolver o problema da estrada de Serra dos Morgados, que vai haver o evento do café agora, certo? A parte de Campo Formoso é mínimo. A parte de onde eles me mostraram, onde é a divisa, dá em torno de 500 a 600 metros para chegar no povoado de Serra de Cima, mas mesmo assim fui pedir a ajuda deles, ofereci a parceria, se precisasse de uma máquina, se precisasse de apoio, de cascalho, como arrumei também lá no município de Campo Formoso, na parte de Campo Formoso, certo? Então busquei a parceria. Da mesma forma que busquei parceria também lá no município de Juazeiro, na divisa lá, a parte entre Campo Formoso e Juazeiro, com a prefeitura também, onde a gente hoje já está executando trabalho, através lá do vereador Pedro Salete, certo? Fez esse essa questão de a gente chegar a conversar com o pessoal de Juazeiro da Prefeitura. E hoje estamos lá fazendo. Não custava nada, se fosse aqui, fazer também a parceria com o governo do Estado para estar resolvendo a situação. Só que, infelizmente, não tem. É, não tem brecha, não tem abertura, não tem ninguém para responder pelo governo do Estado aqui, que era o consórcio que ficava aqui muito perto. Hoje a gente não pode contar em relação à estrada intuitiva. Em relação às outras estradas, sim. Ele deu uma lista de Caraíbas, a responsabilidade deles, a daquela região ali de Lagoa do Porco, Atiquara, é também responsabilidade deles. Mas nem essa parceria para Tuiutiba a gente não tem nem autorização, certo? Então, os vereadores que tiveram, são meus amigos, gosto demais, apesar da oposição a gente não tem nada a ver, a gente tem uma relação muito boa com os dois colegas que estavam aqui hoje, são pessoas que a gente já vem 2 ou 3 mandatos juntos, certo? Na mesma legislatura, então não tem nada, mas a informação não ficou, a informação dele não está correta, porque até o próprio Dudu, que é o presidente do consórcio hoje, falou a mesma coisa que eu estou falando hoje, certo? Então, mas a prefeitura, o prefeito Elmo, é muito claro em relação a isso, a gente sempre tem que estar ajudando, não foge das responsabilidades e tenta sempre buscar parceria, como eu estou falando, como busquei em Juazeiro, como busquei lá em Jaguarari, como busquei também junto com o vereador Ademir aqui na região de Araras, onde a gente conseguiu fazer o melhoramento de uma estrada lá em parceria com a empresa, certo? Porque não faria a parceria com o governo do estado, faria sem problema nenhum. A gente tem máquina, algumas máquinas que poderia estar cedendo, poderia estar vendo algum tipo de material, certo? A gente poderia sim estar junto para estar resolvendo o problema. Agora, sem ter reciprocidade, não tem como a gente chegar a invadir a competência dos outros.
Bom, agora já 1h25, Marconi.
Secretário, sobre calçamentos na sede do interior, intertravado, e aqui eu já falo sobre a mensagem que vem de Brejão da Caatinga, que é o Marivaldo Matias, calçamento na rua que fica ao lado da casa do professor Pedro Oliveira, ligando a outras ruas com relação a calçadas, também é importante esse trecho. Aí eu já pergunto do senhor, como é que está esse cronograma aí com relação à pavimentação na sede no interior?
A gente tem hoje locais sendo calçados, exemplo de Caraíbas, Brejão da Caatinga, Curral Velho, e aqui também tem equipe na sede, só que a sede todo mundo sabe a situação, não tem como trabalhar do jeito que vinha. Então a gente focou aí no interior. No Brejão da Caatinga, essa rua foi uma das ruas que foram contempladas para receber a pavimentação. Só que, infelizmente, a empresa, quando chegou para executar o serviço, identificou afloramentos de pedra lá. E, segundo eles, a Codevasf não aceitaria aquele tipo de trabalho lá com aquele afloramento. A gente consultou a Codevasf, que é um convênio que tem da prefeitura e a Codevasf, uma parceria, e a Codevasf, o técnico, não aprovou essa rua. Era uma rua muito importante, que ela vai ligar a praça que está sendo construída lá em Brejão da Caatinga, já tem as ruas circunvizinhas, já estão calçadas, então seria um fechamento lá. A gente está muito chateado em relação a isso aí. O que é que pode ser feito? A gente vai ter licitação para calçamento, a gente vai tentar incluir essas ruas que ficarão faltando em Brejão da Caatinga. O caso de Brejão da Caatinga, não houve prejuízo para o povoado, porque saiu de uma rua e foi para outra. E algumas localidades, acabou que o fiscal da Codevasf não aprovou nenhuma rua. É esse onde tem o maior prejuízo. E então a gente tem feito permuta. Onde a Codevasf não aprova, a gente retira, coloca onde ela aprova. Onde tinha localidade, escolhe localidades que já estavam programadas a receber de outro contrato, que vai ser licitado pela prefeitura. Então só está tendo uma permuta, certo? De um contrato para outro.
Os intertravados de Caraíbas, previsão para o término?
Aí só Deus é quem sabe, porque é quem tem mandado a chuva aí de forma abundante e impedido o trabalho de finalizar. Se não fosse, a chuva já tinha terminado lá em Caraíbas, também uma localidade que acho que depois da sede e de Tuiutiba foi a que mais recebeu o pavimento, certo? Em quantidade de metros. A gente fez muita coisa lá já em Caraíba e tem ainda muita coisa para fazer. Tem algumas ruas que também estão tendo problema com a Codevasf, que eles não querem aprovar por questões de... Lá já é diferente, ladeira, e também a questão de muita água. Tem alguns problemas, algumas questões que a gente está tentando sanar para tentar colocar no máximo de ruas lá.
Estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o secretário de Infraestrutura de Campo Formoso, André Custódio, dando sequência à nossa série de entrevistas com os secretários da gestão municipal, Marconi Nunes.
Secretário, para complementar, tem a questão da região de mais estradas ainda, Pacuia Lages, região de Tuiutiba, ali a questão da Várzea, Garimpo do Socotó, reassentamento, tem um cronograma também para essas duas regiões?
Região de Pacuia Lages é a responsabilidade da subprefeitura. Uhum. Hoje eles estão lá com equipamento da Bica sentido a Cacimbinha, certo? Então, quando eles terminarem lá, a gente vai estar conversando para tentar sanar esse problema. A máquina que está na parte do Salitre, a gente vai estar terminando esse trecho lá de divisa, e a gente vai pegar de Cacimbinha, Fazenda Carquejo, até o povoado de Pacuí. Quando terminar, o itinerário será esse lá, certo? Para tranquilizar até o pessoal que vai ter a festa agora, agora em agosto, lá das Casas Velhas. A gente vai lutar aí para estar com as estradas todas boas, para deixar de qualidade para que o pessoal que vem de Juazeiro, que de Campo Formoso, lá para a região do Salitre já está pronto, para estar boa, para facilitar a questão do turismo e visitar aquela região.
Estamos conversando hoje aqui no Jornal 98 Notícias com o secretário de Infraestrutura do município de Campo Formoso, André Custódio. Antes de ir para o bloco comercial, Marconi havia feito uma pergunta, o secretário falava da região aqui de Caraíbas, enfim, e ficou faltando resposta em relação à região de Tuiutiba, Marconi, isso mesmo?
E Garimpo do Socotó, Várzea, reassentamento.
Certo, isso aí só é questão de tempo, Marcos. A gente, como eu falei, eu tinha tirado essas máquinas para longe de onde tinha o inverno, que a gente estava fazendo o trabalho, estava ficando pior para as pessoas, exemplo aqui de Água dos Passos, que a gente começou o trabalho e a chuva veio e estava atolando o carro. Então, a gente vai estar finalizando nessas localidades mais longe e depois retornando com os equipamentos todos. Já está um aqui na região, como eu falei, de Santo Antônio e Água dos Passos, e também com outro para estar vendo essa região aqui de Tuiutiba. A gente fez, no primeiro momento, no começo do ano, na parte dedicada à pista da Tuiutiba, essa região aqui de Baixio, Puxadeira, aquelas abóbora, toda aquela região ali, e também em breves dias a gente vai estar passando para lá. Aí, em relação aí, já mais um pouquinho longe aí, Mucambo, Sítio Meio Oliveira, a gente foi procurado por um representante da empresa, que tira mármore naquela região, tira pedra naquela área, para fazer parceria. A gente também está esperando o dia da reunião para sentar com eles. Eles querem ajudar, querem entrar com alguns equipamentos e a prefeitura com outros, para a gente estar também resolvendo a situação daquela área ali.
Certo? Bom, secretário, eu comecei falando aqui no início da nossa entrevista sobre as ações específicas para este mês de julho. Mas o município tem uma série de realizações que estão sendo feitas, obras que estão sendo realizadas nesse momento. Como é que está o cronograma aí dessas obras que já vinham em andamento, que não são específicas agora desse mês de julho?
A gente tem aí dois ginásios para ser entregue, ainda está para definir se vai ser esse mês ou no próximo mês. Vai ver a agenda do deputado Helmaia, deputado Júnior Nascimento, que é em Tuiutiba, e outro em Poços, que já estão prontos. Só tem alguns ajustes que já é da prefeitura, dessa parceria da prefeitura com a Codevasf, com os demais órgãos. Então, já para entregar, já está pronto para uso. Só tem algumas questões de tela que a gente já está providenciando, certo? Então, já tem essa. Também tem outro em Laje dos Negros, também já para ser entregue à população. E hoje também tem uma excelente notícia para dois lugares que teve influência minha direta com o prefeito em solicitar e ver, que é o edital de 4 creches no nosso município de Campo Formoso. Vai ser uma aqui na sede, uma em Laje dos Negros e duas que eu falei que teve uma questão direta minha de pedir ao prefeito, que é uma no Curral Velho para atender toda a região e outra em Caraíbas. O edital já está disponível aí no site da prefeitura. A gente fica muito feliz 4 creches de uma vez só, de recurso livre, prefeito Elmo fazendo história em Campo Formoso. Se você ver o histórico de creche no nosso município, você vai ver que só constrói uma creche em Campo Formoso de 10 em 10 anos. E o prefeito vai construir 4 de uma vez só. Certo? Então é um dia muito feliz, a gente vê, e é creche de tempo integral, que é muito importante, principalmente no interior, porque uma das pessoas tem que estar indo para a roça, certo? Então, a região de Caraíba, que é uma região muito produtora de tomate, hoje as mães vão ter a tranquilidade de deixar seus filhos de manhã e só pegar à tarde, onde vai receber café, merenda, almoço e merenda novamente. Só vai se preocupar com a janta e tendo com pessoas com cuidado, cuidadores lá dentro dessa creche, para ter uma maior atenção. Indo em Curral Velho também é uma região onde as mães têm que ir para a roça, que a verdade é essa, é uma região agrícola. A gente fica feliz em ver o prefeito se preocupando com as pessoas dessa forma, porque governo não é só calçamento, não é só obra. A gente tem que se preocupar com o bem-estar das pessoas, e essa é a visão do nosso prefeito. E quando lança um programa desse aí, que vai ter um gasto em torno de 7 milhões de reais de recurso livre, meu amigo, é coisa para bater palma.
Marconi.
Secretário, sobre o acesso entre a rua Renato Simas Reis e a Benjamin Constante, como referência ali o posto do Nego Di e a Daniela da Rua da Palha, a ladeira que fica ao lado da padaria do Lelé, descendo a terceira ladeira, aliás, a ladeira que dá acesso à segunda ladeira, tem a Igreja Batista, depois vem essa segunda ladeira, pedindo a pavimentação a paralelepípedos, fazer alguns reparos lá na área que tem muitos idosos que se locomovem dia a dia naquela região.
Em relação à pavimentação dessa área aqui que dá acesso à feira, já está no cronograma, já não foi feito, porque o inverno não deixou, certo? Então é uma área que está enquadrada para ser feito com intertravado, certo? Em relação à Rua da Palha, aí é questão do dia a dia, porque é que a gente vinha sem condição de trabalhar lá também ali na rua, do lado da Igreja Batista, apareceram alguns buracos grandes lá, a gente teve muita dificuldade para fechar, porque fazia agora o inverno batia e já arrancava, as pessoas, às vezes a gente também colocava as placas avisando, as pessoas não respeitavam, passavam por cima e antes de secar, porque um calçamento para secar no mínimo 3 dias, um sol. Imagino com toda hora batendo inverno em cima.
Eu me recordo, certo? Que naquela ladeira específica ali, por ser muito íngreme, o senhor falou que, inclusive, cogitou a questão da pavimentação asfáltica, mas que a empresa se recusou a fazer. Isso. E que estava aguardando eu não sei se já aguardando ou se já estava nesse processo, já havia sido aprovado, porque uma outra empresa iria fazer já de forma manual, com maquinário diferente, enfim.
Na verdade, nenhuma empresa se responsabiliza em fazer uma ladeira daquela, porque isso tem que dar garantia. Então a gente perdeu de ter feito ali por essas questões, certo? Não era nem a questão da execução, talvez até na mão conseguisse executar. Mas além do custo que ficaria mais alto, eles também não poderiam dar garantia. Então é um problema, certo? Então teve algumas ruas aqui na nossa cidade que não pôde receber por isso. Você pode olhar que 80% da cidade recebeu e essas ficaram impedidas de receber por essas questões técnicas aí. A gente fez o que pôde, a gente cobra, a gente vai para cima, mas tem hora que chega e o engenheiro...
Mas não está descartado uma hora...
Só se for com recurso livre, agora questão de convênio com o governo federal, nenhuma empresa faz, a não ser que a gente consiga uma hora fazer com recurso da própria prefeitura aqui, com o nosso próprio pessoal. Mas empresa de fora para dar garantia, eles não fazem. É o mesmo caso da rua do Brejão da Caatinga. Eu fui pessoalmente, o Sérgio estava também no dia, fui pessoalmente questionar o engenheiro responsável pela obra, porque é que ele não iria fazer a pavimentação da rua que o senhor questionou, que dá acesso à praça que está sendo construída. Ele chegou para mim, mediu a pedra, disse, eu tenho que botar 15 centímetros aqui em cima dessa pedra para cobrir, depois vem o colchão de areia e mais a pedra, mais 15, 30. Vai ficar no meio da porta da casa do pessoal. No dia que der a chuva invadir e que matar alguém aqui, você é o responsável? Ou acabar com os móveis dele? eu tive que ficar quieto. Infelizmente, eu digo, você tem razão, eu não tenho o que fazer. Alguns moradores estavam até acalorados, eu pedi calma, porque realmente tem hora que foge da questão política, foge da nossa boa vontade e entra a questão técnica. Você vai fazer o calçamento em uma rua para depois a água ficar invadindo a casa das pessoas? Infelizmente, eu tive que recuar. Então, vamos procurar uma rua que tenha condição de receber.
Ô, secretário, vou abordar um tema aqui que o senhor já falou em outra oportunidade. Eu via recentemente o prefeito de Juazeiro, Andrei, falando que aquele canal lá que leva água para o Salitre. E, recentemente, a discussão voltou à tona, a obra voltou a ser... O que é que o senhor tem acompanhado aí em relação àquele canal? Porque diz respeito a uma região que o senhor conhece muito bem.
Na verdade, eu acho que por Salitre, por Curral Velho, hoje a gente tem muita obra lá, tem muito calçamento, a gente fez praça, tem a creche que vai chegar, que é muito importante. Agora, o mais importante será essa água doce chegar naquela região, que será, o Curral Velho será a porta de entrada da água doce para o interior do município. E a gente tem acompanhado, graças ao esforço do deputado Elmar Nascimento, graças ao esforço do deputado Júnior Nascimento, a pedido da gente, a obra retornou hoje começou a chegar material. Tem até vídeo, vou até soltar daqui a pouco nas redes sociais aí, o vídeo chegando nos tubos. Então é uma coisa que a gente sonha que chegue para nosso povo, porque realmente a água do interior, a água de Poço Artesiano, é muito mineralizada e acaba trazendo aí doenças, problemas de pele, também problemas de pressão alta, porque tem muito muito salina, salgada a água. Então, vai ser um sonho chegar. E falando em redes sociais, agradecer as pessoas que têm nos acompanhado nas redes sociais. Às vezes a gente faz de uma forma mais extrovertida para estar trazendo aí as pessoas para estar vendo, acompanhando o nosso trabalho. Então, a gente agradece. Curtam lá, vejam lá no Instagram, @AndréCustódioCF, certo? A gente já tem vídeo aí com quase 100 mil visualizações. A gente tem um trabalho sério do dia a dia de atender as pessoas, de estar preocupado em melhorar a nossa cidade, melhorar a vida das pessoas, que é para isso que a gente está lá, tá certo? Senão, não iria para lá. Se eu não visse condições de estar ajudando e vendo a melhoria da vida das pessoas, eu não estaria lá na secretaria, não estou lá para o Estado, estou lá para servir o povo, certo? Então, a gente... mas a gente tem que trazer também essa parte mais leve para tentar atrair as pessoas para pararem um pouquinho e olhar o que a gente faz no dia a dia, certo? Por isso que às vezes a gente faz com tom de brincadeira, certo? Os nossos vídeos para as pessoas reconhecerem o trabalho que a gente tem sido feito, tanto da secretaria quanto do governo em geral, do prefeito Elmo Nascimento.
Secretário, enquanto a situação não seja resolvida com relação à estrada de Limoeiro, sobre a ação judicial, como é que o senhor pode dar uma atenção após a chuva, pelo menos com o patrulhamento?
A gente vai dar total prioridade a essa estrada, só a gente ter a garantia de que, acompanhando, que a gente acompanha as previsões de chuva, quando a gente vê que vai ter 8 ou 10, 15 dias de seca, a gente vai fazer novamente o patrulhamento dessa estrada. Foi feito e só durou meio dia. A gente fez, quando terminou a tarde, a noite já veio a chuva, no outro dia já estragou. Na época foi um pedido, além das pessoas, foi reforçado por nosso amigo Zé Luiz, pai do nosso prefeito Nascimento, e o mesmo me pediu, eu explicava a ele até, ó, seu Zé, se a gente fizer chover, vai ficar intrafegável. Não, meu filho, mas é fácil, as pessoas estão cobrando. A gente foi, fez, até encontrei depois ele na rua, ele ficou dando risada, E aí, seu Zé, é para nós fazer novamente a estrada? Disse, meu filho, mas deixa passar o inverno. É isso, na hora que a gente tiver condição de trabalho, a gente vai sim fazer. A gente também tem trabalhado duro para tentar resolver essa questão do asfalto. Um problema que tanto eu quanto o prefeito Elmo tem se preocupado demais para tentar resolver. A parte técnica da prefeitura tem trabalhado nisso aí, tanto jurídica quanto da engenharia, certo? A gente já está trabalhando num novo projeto que vai ser desse asfalto, porque o que foi já passou, é uma coisa nova, é como se fosse vida nova, certo? Como é do zero novamente, só não é do zero porque tem algumas canaletas feitas, algumas passagens de água e também a remoção dos postes que foram feitos, certo? Mas fora isso aí, é um projeto novo, tudo novo, para começar uma licitação nova, para estar resolvendo essa situação do Limoeiro.
Ok, secretário André Custódio, nós queremos agradecer pela sua participação conosco aqui no Jornal 98 Notícias. Muito obrigado.
Eu que agradeço, deixo um forte abraço aqui a toda a população de Campo Formoso e reforço novamente o nosso compromisso de trabalho com o nosso povo. Tá certo? Muito obrigado.